Rápidos Cast. Agora.
Olá, bem-vindos ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic, comigo, MP. Fala, Eli.
E aí, pessoal, tudo tranquilo?
Tranquilo. Cara, eu lembro da época que eu chamava aquele pacotinho de Buster. Lembra disso?
Era a mesma época que você tinha o Modern, o Vintage e o Legacy, né?
Não, tinha só Magic nessa época. Falando nisso, esse é o podcast de Magic. Por que ele?
Que aqui é BR.
Aqui é BR. Hackdoscast no Twitter é @hackdoscast. Manda lá um tweet pra gente ou no e-mail hackdoscast@gmail.com para dar feedback, tá? Temos que agradecer também os ouvintes que dão feedback semanalmente, também os apoiadores aí que entram via Catarse, via PicPay, os subs da Twitch também. Aliás, como é que tá a sua stream, ou ele? O que você tem jogado atualmente na sua stream?
Olha, lembrando que a gente está aí todo de segunda a sexta das 9 a 1 da tarde, né? Cara, eu tenho jogado bastante T2 histórico, tá? Eu comecei no histórico mesmo agora dá para falar que eu jogo histórico. Então, assim, normalmente tá dois dias na semana a gente joga T2, dois dias a gente joga histórico e um dia a gente vai variando. Pega um FNM, pega um draft, pega algum evento que esteja tendo, né, no dia, ou Jumpstart, né, como a gente estava jogando, agora com a Monket Remastered também vai ser um formato que eu vou querer pegar. Então, assim, a gente tem jogado um pouco de tudo aí, tá bem divertido.
Legal, cara. É bom diversificar, né, e coisa diferente para ver. Tava pensando esses dias, nessa pandemia, depois vai dar um hiato aí de cinema pro pessoal não vai ter o que fazer. Né, porque se ninguém tá filmando, né, gravando filmes agora, quando os cinemas voltarem, a gente vai ter que ficar assistindo filme velho, né? Então é bom ter conteúdo, mesmo quem não puder acompanhar, twitch.com/hackdoscast, né? Vai ter um monte de vídeo acumulado, tem os vídeos do nosso canal do YouTube também, que aí funciona pro pessoal se distrair, né?
E eu tenho procurado realmente isso, sabe? Tipo, pra quem já viu, eu não sou um cara competitivaço, assim, sabe? Aquele cara que vai resultados maravilhosos. Mas eu acho que a ideia é realmente essa interação. Às vezes o pessoal me manda um deck farofa, a gente joga, sabe? A gente joga com quem tá acompanhando também, né? Com os inscritos e tal. Então, assim, a ideia é realmente essa, sabe? A gente passa um pouquinho de raiva, às vezes fica contente, mas é Magic,
né? O Ayrton, nosso ouvinte, ele sugeriu uma coisa interessante também. Nós falamos há um tempo atrás, eu tive a ideia de sugerir, eu não sei se eu escrevi isso para o Wizards, né, mas eu falei aqui de, quem sabe um pequeno nerf nos Polinautas, ele de permitir que o dano excedente passe para o seu controlador, né? Assim, reduzindo um pouquinho a vantagem que os Plinautas constroem de ganho de vida. O Ayrton sugeriu ir mais longe ainda, permitir que as criaturas com toque mortífero matem os Plinautas de uma vez. Né? É interessante pensar dessa forma, tentar nerfar os Plinautas, não para dar desculpa para continuarem fazendo ocos, né? Mas para tentar ressaltar o poder, né, das criaturas, trazer o Magic um pouco mais raiz. Né? Falando em Magic raiz, o Rafael X no YouTube comentou sobre o programa do Pré-Modern, eu adorei o comentário dele, cara. Ele disse que ele ainda joga um pouquinho de Standard de Modern, mas o foco dele há quase 2 anos é total no Pré-Modern, cara. É um cara que está consumindo, está montando e jogando no Pré-Modern, né? Ele diz que o formato é diverso, balanceado, super interessante, e é um formato que a Wizards não consegue tocar. Então, por consequência, não vai conseguir cagar o formato. Sensacional. Ele ainda escreve que não tem melhor coisa do que não ver Planinauta ou Eldrazes ou essas bizarrices no seu formato. E outra coisa boa para ele é que artefato é marrom.
Essa do artefato é fantástica. Essa do Planeswalker realmente é uma discussão ferrenha que a gente vai ter durante muito tempo. Né?
Obrigado pelo comentário, Rafael X, e obrigado também pelos novos subs da Twitch, o Gabriel Cabelo, né? Eu pensei que eram dois aqui, né? Que ele pediu para chamar ele de Cabelo, né? Beleza, obrigado pelo sub, Gabriel. tá todo, ele acorda todo dia com ele lá na Twitch.
Sim, né? Sim. É
melhor
isso.
Maneira de acordar.
É, você falou da Twitch e também a questão do YouTube, né? A gente tá com vídeo aí de praticamente todos os dias, né? Só para falar da agenda dessa semana. Então, na quinta-feira passada, a gente teve o Pauper com o Befadas. Na sexta-feira, episódio da semana. Na segunda-feira, Comando X1 com o Zran, né? Que vai ser citado. Pra gente foi, mas será citado ainda. Na terça-feira, teve o Draft de M21 com um GW Midrange. E hoje está saindo um T2 com o Hacker dos Cavaleiros. São dois jogos, na verdade, da minha participação da Liga Match, do Liga Match Qualifier, né? Essa semana eu estive participando lá. Bem bacana.
Boa diversidade aí de conteúdo.
Notícias da semana, artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção.
Foi ali no finalzinho do ano passado, nós avisamos aqui que haveria uma votação, né, do prêmio de Magic Content Creator Award, uma votação feita pelos gringos, americanos, né, e que leva em conta várias categorias. Aí nós entramos na categoria de podcast pequeno e nós estivemos entre os 10 mais votados. Então, obrigado a todo mundo que votou. Infelizmente, não fomos o mais votado, acho que foi o EDH Rec mais votado. Estranho esse podcast tá na mesma categoria que a gente, mas...
Eu também acho estranho, né, considerar ele pequeno, mas...
Eu esqueci o limite de ouvintes, mas enfim, é muito legal estar junto, né, dessas feras aí, até porque nós somos podcast em português e os outros falam para o mundo inteiro, né, uhum. E nós só para os falantes de português. Então, muito obrigado aí a todo mundo, ajuda ao alcance aí do podcast. Quanto mais gente ouve essa bagaça, mais gente contribui e melhora o conteúdo. Tem uma coisa interessante aqui, uma notícia importante, na verdade, são as cartas promos para quem está pensando em comprar Double Masters, as caixas de Double Masters que vêm com duas Box Topper, ou pelo menos às vezes os lojistas, né, podem fazer promoções com essas box, com essas promos, que são a Colega de Deus e o Cord of Calling, né. Ambas as cartas vão atrasar para chegar na América Latina. A Wizards disse que deve demorar no máximo até o começo de setembro, tá? Então, apesar das caixas já estarem à venda aí, as promos ainda não. E falando em Double Masters, Eli, você gosta de surpresa?
Eu gosto.
É? Pode falar o que deu aí de surpresa logo depois que a gente acabou de gravar o programa passado?
Essa surpresa não foi muito boa, né? Infelizmente aí teve um problema em relação aos VIP boosters, né? Que antes teve um rolo danado, mas no anúncio inicial foi dito que você poderia ter duas raras ou duas míticas, né? Qualquer combinação entre elas. E foi confirmado depois, foi até alterado no site, que isso não iria acontecer. Ou você tirava duas raras, ou uma rara e uma mítica, né? Então agora você imagina isso para um produto de $100. Que foi relativamente bem vendido, né? Há dois dias do lançamento oficial, né? Do começo das entregas dos produtos. Eu poucas vezes, apesar da comunidade em si dar uns rage, eu acho que eu nunca vi um rage de forma legal, né? De chegar a advogados, etc.
Foi uma tempestade de merda gigantesca.
Sim, foi um negócio assim absurdo e tipo assim, eu não esperava que ia ser tão grande, porque a gente, né, infelizmente tem tido umas sucessões de alguns problemas, mas eu acho que esse acho que vai ficar marcado como um dos maiores, assim,
provavelmente, a pedido do departamento jurídico, a Wizards não se posicionou mais sobre isso, né? Ficou em silêncio. Mas a verdade é que foi propaganda enganosa, né? Ou foi por incompetência, ou queriam mesmo, né, ludibriar o público para vender mais, tá? Muita gente está colocando essa ideia, tá? Eu não concordo, eu acho que foi erro deles mesmos.
Sim, sim.
O Tio Vini fez um vídeo muito bom explorando as mudanças de discurso no site e até nos vídeos publicados pela Wizards, gente da Wizards falando, né? E também ele postou uma série de tweets muito bons, né? Explicando que ele estava revoltado e que era de fato propaganda enganosa, né? Porque tem muita gente que é influenciada por quem anuncia o que vem em cada produto, né? De acordo com o que é falado pelo Wizards, e acaba comprando, né? Então, como o tio Vini falou, né? Ele disse que se alguém comprou um booster VIP baseado no que ele tinha falado, né? Ele sente muito, tá? E acho que dá para compartilhar desse sentimento mesmo, porque... foi erro total da Wizards, tá? Eles, e é triste que você viu que eles mudaram o texto do site antes, bem dias antes, de avisar no Twitter. Eles Sim. poderiam ter avisado antes, né? Então, primeira coisa, isso, né, é propaganda enganosa. Você pode abrir um desses boosters, dizer que comprou e não sabia que era daquele jeito, ou seja, que não tinha possibilidade de vir duas míticas, tá? E eu não sei como você faz isso, mas eu acho que você tem o direito de pedir seu dinheiro de volta, de pedir, de entregar o produto e pedir seu dinheiro de volta, tá? Quem fez isso? Depois de abrir, inclusive, tá? Lógico, se você vier uma força de vontade e um hierarca nobre, por exemplo, acho que você não vai querer fazer isso, mas enfim, acho que todos têm o direito de fazer isso. E uma outra coisa chata é que esse produto está acumulando diversas frustrações também ali. Já tem vídeo de gente abrindo os boosters VIP e está provado agora que é possível manipular esses boosters, tá? O booster VIP, ele vem numa caixinha, cara, que você abre ela, dentro dela vem as 30 cartas em um plástico transparente, como aquele plástico da carta promo de pré-release. Né? E nesse plástico você consegue ver as promos que tem dentro, as box topper, tá? Você consegue ver quais são, você consegue manipular elas, tá? Sem abrir o plástico, tá? E é possível também você resselar a caixinha na qual vem esse plástico, porque não tem nenhum tipo de selo nela, tá? Basicamente é uma cola que fica entre dois pedaços de papel. Então você consegue sim manipular para ver o que tem dentro. O que não tiver bom, você consegue revender depois. Ou seja, né, resumindo tudo isso, eu vou até postar o vídeo aqui, tá, do MTG Midwest, não compre booster VIP avulso, a não ser que você confie demais no seu lojista, tá? Sempre dá para fazer essas manipulações, sempre dá até para pesar com uma balança de precisão os boosters, ele. Mas Double Masters é um produto em que você tem um incentivo muito maior, né, para esses bandidos, na verdade, se aproveitarem, tá? Porque o booster é muito caro e as promos estão valendo muito, tá?
Então, e aqui no Brasil a gente tem um outro agravante ainda, que é a alfândega que abre as caixas, né?
E pode ainda danificar o produto, né? Falando em danificar, mais uma coisa ruim, né? Tem fortes indícios aí, inclusive relatos de lojistas que já estão abrindo o produto, de que ele está vindo com as foils dobradas, tá?
De novo, né?
De novo, tá? Então, é uma série aí de coisas que está acontecendo com o Double Masters, que é triste, porque é um produto premium, né? Você espera que a embalagem seja mais bem protegida, né? Que a carta, o papel tenha mais qualidade, e não é isso que está acontecendo. E apesar disso, ele está tendo recordes de venda, né? Está vendendo muito de acordo com as primeiras pessoas que estão entrando em contato com o lojista. Mas é bom lembrar que a primeira leva de impressão de Double Masters, ela foi reduzida mesmo, tá? Já era esperado que não seria possível encontrar. Mas, de qualquer forma, está vendendo demais, tá? Isso é bom para quem quiser comprar carta avulsa, né? Mas, repetindo, não compre o Booster VIP a não ser que você confie muito no lojista, tá? Tem uma opção segura, que é uma caixa que vem o Booster VIP, que é uma caixinha que vem com 4 Booster VIP. Aí você pode encontrar outras 3 pessoas e dividir com elas, mas comprar um booster avulso assim, tem que desconfiar demais, principalmente dessas promoções que vendem muito barato. Tem que desconfiar ele. Infelizmente, não tem jeito, né? Infelizmente, tem gente mal intencionada em todo lugar, inclusive no Magic.
Sim, sim. O Magic vai ganhando essa visibilidade, né? E, infelizmente, vai atraindo, né, esse tipo de pessoas. Porque, querendo ou não, por mais que a gente, a comunidade seja feita de vários desconhecidos, no geral, nós temos um bom relacionamento entre os jogadores, né? Porque a gente tem casos e relatos aqui, a gente já falou de gente que perdeu o deck em GP e foi encontrado, sabe? Então, no geral, a comunidade, ela é honesta, né? Ela se ajuda, né? Porque ela sabe o quanto é difícil, às vezes, conquistar as coisas com problemas, né, do Magic em geral. Mas esses espertos, né, ditos espertos que vêm de fora, acabam se aproveitando dessa honestidade da comunidade para proveito próprio, né? Então...
E esse, entre aspas, erro da Wizards, ele, você acha que foi um erro mesmo ou foi algo proposital para poder vender mais produto?
Eu acho que foi erro, sabe? E, assim, eu não, eu sempre dou benefício da dúvida, sabe? Por mais que a Wizards, infelizmente, teve alguns erros recentes, assim, desse tipo, não excepcionalmente esse, mas, assim, coisas similares. E assim, eu acho que realmente foi um engano, foi algo que um erro, não sei se falta de responsabilidade com a informação, deram a responsabilidade de passar essa informação para a pessoa que talvez não fosse capacitada de conferir essas informações.
Ah, tem alguns indícios disso, assim, no, na embalagem do produto vem escrito que pode ser, vem subentendido que podem ser duas míticas, tá? Então, um erro desse tamanho aí, com certeza, não foi proposital, que pode ter sido proposital, mas acho que também é incompetência, acho que não dá para atribuir mais intenções quando a incompetência é uma explicação razoável, né? É que eles sabiam que haveria uma correção e poderiam ter feito a correção antes, tá? Mas aí acho que tem a questão de, isso aí não é o meu trabalho, passa para outra pessoa, que passa para outra, que passa para outra.
Eu acho
e só mais que é isso, a quantidade de produtos que esse pessoal está desenvolvendo. Sim. Todo mês tem produto novo e eles trabalham no futuro, né? Eles estão trabalhando hoje com produtos que vão sair daqui a um ano e meio, dois anos. Então, somando tudo isso, acho que dá para exaurir a Wizards da culpa relativa à má intenção, mas pelo menos a incompetência, né, a erros, né, nesse caso é um erro muito grave, porque prejudica o valor esperado de um booster que custa 100 malditos dólares, tá? Esse tipo de coisa aí acaba sendo realmente, não tem como excluir eles, né? Então, qualquer que seja a resposta, ele é triste, né? É triste saber.
Sim, com certeza. Eu acho que esse é mais um exemplo, e talvez é o que deva fazer a empresa refletir, é que talvez ela esteja dando um passo maior do que ela consegue, deveria dar, talvez, né? Tipo, é muitos produtos, muito desenvolvimento para talvez uma equipe que não esteja dando conta, sabe? Um sistema de equipe, né? Todo o entorno que tem de desenvolvimento, produção, entrega, etc., que talvez esteja saturado, sabe? Então, assim, a gente tem visto problemas de desenvolvimento, problemas de play design, de play test, etc.
Até de qualidade, cara.
Problemas de qualidade, problemas de impressão, problemas nas informações. Então, assim, eu acho que estão se fechando problemas em várias áreas que talvez tenha uma resposta só, que é estar fazendo mais do que consegue fazer. Essa é a minha opinião vendo de fora.
É interessante que a gente pode interagir com a Wizards pelo feedback, né? Eles escutam feedback. Então, quem comprou o produto e se acha lesado, se acha prejudicado, por exemplo, pela qualidade das cartas foil, do papel, que está dobrando e tal, né? Entra em contato, tira uma foto, reclama com eles. Eles precisam desses dados aí para poder mudar as coisas. Se a única forma de interagir com a Wizards que você tem é comprar produto, você está dizendo, continue fazendo isso, né?
Sim.
Você não está dizendo, melhore que eu compro mais. Não, você está dizendo, continue fazendo isso, né? Continue imprimindo cartinhas de Commander em um produto com uma embalagem violável, com uma qualidade questionável, e continue que eu vou comprando. É isso que você está falando, né? Então é bom usar o canal oficial deles aí para dar um feedback, tá? Falando em feedback, o Marco Água Rosa postou mais um artigo, explorando as outras cartas de visão do futuro que faltaram, para ele comentar sobre a possibilidade delas voltarem, especificamente das mecânicas, né, voltarem, ou de completar ciclos e tal, né, que nós falamos semana passada da primeira parte. E aqui ele falou, o que é provável que eu gostei foi o Imperiosauro, para quem não lembra, é o bicho que pode ser castado com terrenos básicos apenas, né, mas ele disse que aqueles petroglifos de Muraganda, que é o encantamento que pumpa bichos, é uma antífona de +2/+2 para bichos vanilla. Ele diz que é improvável, que é triste, né? Não é muito improvável, mas é improvável. Eu gosto dele, me lembra do colega que eu tenho que coleciona criaturas vanilla, né? Você vê a diversidade, é uma coleção bonita, cara. Tem uma diversidade de criaturas, tem criatura rara, tem criatura de 5 cores vanilla, tem lenda vanilla, né? E ele tinha o Petroglyphos também, porque é uma carta que referencia imediatamente as criaturas vanilla, né? Isso eu achei legal. É, como muito improvável, ou seja, não vai voltar de jeito nenhum, ele põe um demônio vermelho de eco, por causa do eco, ele não gosta, a Wizard não gosta de eco, né? Todas as cartas com Delve, inclusive Logic Knot, joga Pauper isso aí, não, ele?
Uhum.
Joga Pauper. E Tombstalker também, mais uma carta com Delve, que não volta. É, ele passou o rodo em todos os Fractions, tá? É, incluindo aquele Fractions que tem reciclar de Fractions, ele disse que não volta, tá? É muito improvável. E o Nakata, o War Pride também, tá? Que é um bichinho que põe fichinhas dele mesmo, tá? Durante o ataque. É, e do ciclo de duais, de visão do futuro, do qual saiu o Horizon Canopy, né? Ele diz que todo ciclo é muito improvável, tá? É, perdão, todo ciclo é provável de ser reimpresso, exceto o B. O terreno B é aquele River of Tears, que se tiver, dependendo se você baixou um terreno esse turno ou não, ele gera uma ou outra, né? Ele diz que esse é muito improvável, provavelmente porque é difícil de manter o controle, né? E os outros são prováveis, então é interessante também que talvez Nimbus Maze e talvez o outro ciclo de Horizon Canopy volte, né? Legal. E tem artigo no Brasil também, na Liga Magic, ele falando de Pauper. O que, que você falou pra gente dessa vez na hora do Pauper?
Eu trouxe alguns destaques em relação a Double Master, né? As cartas Pauper que agora são válidas, principalmente os Dog Waves, né? Tem bastante carta aí que veio, né, nessa coleção. São 25 Sim. cartas no total que agora são válidas no Pauper. Coloquei todas aqui, né, as que acredito eu que irão jogar, né, em destaque maior aqui, comentando mais sobre alguns decks, algumas possibilidades, mas no geral eu passei sobre todas aqui, dando uma pontinha, né, do que elas podem fazer, e um destaque também para alguns reprints, né, como Estrela Cromática, né, que já estava num valor meio salgado já, né, então valia a pena, e obviamente de Obliette, né, que era o reprint mais do que necessário aí. Uma carta que a gente comentou, né, que tinha motivo para estar cara, mas jogando num formato que a ideia é ser acessível, não tinha porquê estar nesse valor, né? Então...
Ah, eu gostei que você colocou a arma viva, né, duas armas vivas tiveram downgrade aqui, você colocou a 4 mana 2/2 voar, gostei porque eu curto essa carta, sempre curti, no limitado pelo menos, né? Ela era simpática. Gostava.
Sim, eu acho que possibilita algumas mecânicas interessantes aqui. Tem o... Cadê o bichinho aqui? É o coletor de pedágio de Kazoo, que faz os equipamentos serem equipados por zero, né? A taxa, né? Ele anexa, né, o equipamento por uhum. zero. Eu achei bastante interessante, porque nós não temos um arquétipo desse tipo no Pauper, e quem sabe isso pode acontecer. O Everflow Chalice também, esse cálice que é estrela de Commander, mas não se esperava que pudesse vir no Pauper, e por enquanto ele tá quietinho, sabe? Mas eu acredito que no futuro ele pode ser estrela de algum deck com ramp, com Tron ou sem Tron. Eu acredito que ele pode ser relevante, sim. E okay. um pequeno destaque que eu queria falar é... Eu participei do... Eu não vou falar de onde foi, porque eu não perguntei se eu poderia gravar, se eu poderia falar sobre isso, mas eu fiz a participação em uma produção de conteúdo essa semana, e eu queria fazer uma pontinha aqui que eu acho que vale a pena a gente falar. Nós estávamos conversando sobre o Cast Down, que é essa remoção aí de Dominária, e até queria saber de você, MP, se você acha que faz sentido. Hoje Cast Down matou Doomblade, por exemplo, né? Você não faz mais sentido você ter Doomblade, sendo que você tem Cast Down. Mas esse ano nós temos Commander Legends, né? Uhum. Que é uma coleção que provavelmente deve trazer mais alguns downgrades para o Pauper, etc. Você acha que faria sentido fazer o downgrade de Cast Down agora, porque você pretende lançar mais lendas comuns que possam ser relevantes dentro do Pauper, e aí o Cast Down começaria a não ser tão apelão como ele se faz hoje, porque é basicamente a melhor remoção que o formato tem?
Não, eu acho que eu não gosto da ideia de lendas comuns, e eu não acho que deve voltar também, tá? Eu acho que é como um set de voltado para draft, os slots comuns de Commander Legends devem ser voltados a cartinhas mais interativas e a criaturas, coisas que compõem os decks, né, não a lendas. Isso vai meio que contra o que a Wizards está tentando impor, né? Inclusive tem uma pergunta no blog do Maro lá, alguém perguntou, escuta, tá difícil acreditar que qualquer bichinho é importante em qualquer plano, né? Porque ele tá lançando muita lenda, todo plano tem milhares de lendas. Vocês não podem diminuir um pouquinho o número de lendas? Porque tá difícil, né, fazer um negócio acreditável. E o Mario falou, nossa, pesquisa de mercado não indica isso. vão continuar lançando muito Commander, mas acho que não na raridade comum, cara. Eu acho que o downgrade de Cast Down tem a ver com o power level do Pauper mesmo. Não tem tanto problema assim em printar praticamente um kill spell incondicional de custo 2, porque você tá falando do Legacy Pauper, sabe? Na curva 2 você tem diversas outras opções para fazer. O Cast Down não te dá nenhum valor também. Ele tá numa única cor, sabe? Não é uma coisa incolor também. Então eu não vejo tanto problema assim, não. Acho que é mais uma questão de você se adequar ao power level do formato. Posso queimar minha língua daqui a 3 meses, mas.
Não, eu acho que é válida essas ideias, porque foi uma carta que não se esperava, né? Mas enfim, quem puder aí dar uma lidinha no artigo, tá bem bacana, e deixe seu comentário lá e tal. Estamos bem de visualização. Passamos de 8 mil visualizações no momento da gravação do episódio.
Aê, Pauper. Pauper importa. Você falou do coletor de impostos, vamos falar de reforma tributária, então, né? Tem um artigo na Cards Helm falando sobre o possível impacto da reforma tributária brasileira no preço dos card games, tá? É possível, de acordo com a proposta atual, que os livros não sejam mais isentos de impostos, tá? E na categoria livros estão também cartões, card games, tá? Então, tem até aqui a estimativa de um consultor, um contador da Ernst Young, que é uma consultoria, dizendo que o acréscimo, né, do preço, ou seja, o preço final para a gente, né, dos card games, pode subir acima de 10% se isso acontecer. Tá? Então, tá aí uma notícia ruim, mas para quem já paga, sei lá, 22 num booster, né, pagar 23,50, né, não deve machucar tanto. Livro eu acho chato, num país de analfabetos e analfabetos funcionais, se você taxar livro é meio que um passo para trás, mas tudo bem, vamos falar de Magic aqui, porque tem mais notícia ali. A Elaine Chase, que é a VP de eSports da Wizards, né, ela lançou uma série de Twitters aqui um tanto enigmáticos, viu, você leu aqui, eu achei estranho o que ela falou, mas é basicamente dizendo que há um time em desenvolvimento lá na Wizards, preparado, inclusive ela está participando, né, preparado para melhorar e projetar experiências para o tabletop. Tá? Ela está fundindo aí estúdios dentro da Wizards, provavelmente são grupos de trabalho voltados a projetar experiências aí, e ela estava comemorando isso no Twitter. Eu não sei o que fazer disso, tá? Mas espero que tenha boas notícias para o jogo de papel, não apenas o e-sport do Magic, tá? Porque quando sair dessa pandemia a gente vai precisar de muito gathering.
Verdade, isso tomara, mas assim, me surpreende estarem investindo tanto nisso, né? Mas enfim, tomara que isso traga experiências melhores mesmo, né? Mas só a experiência de estar jogando tabletop para mim já supera qualquer uma do digital, mas...
É, cara, também. A única coisa é o tempo de embaralhar, né? Mas enquanto você ou os outros embaralham, você tem com quem conversar, tem o que ver, né?
Sim, sim. Até porque você não vai cortar a deck do seu oponente, talvez nos próximos 2 anos, então.
Uma coisa interessante, vai ter o Red Bull Untapped de Portugal agora em agosto e outubro. Então, se você está em Portugal, né, escutando isso, aproveite, tá? É exclusivo para quem é de lá. Achei legal também indicar um vídeo do Velberan, que é um retro gamer, né, muito grande aqui no Brasil, e ele fez um vídeo sobre card games ali, nos videogames, né, a história dos card games nos videogames, e não deixou de falar, obviamente, do nosso Chandalar, né. Ele que tem um carinho especial pelo Chandalar, sabia? Ele jogou bastante, ele tem uma série no canal dele, inclusive. E, infelizmente, né, até postei aqui no Twitter que depois de 23 anos ainda a gente não tem uma versão oficial nova da Wizards, né?
Então, os saudosistas ficam tristes com isso aí.
Mas eu vou deixar o link aqui para quem quiser ver. O Viberão, o canal dele é muito legal, ele usa uma linguagem também acessível para todo mundo, tá? E por fim, nós não teremos fase de compra hoje, tá? Mas queria dar uma dica aqui. As A-lines que saíram agora em M20, elas estão prestes a sair do standard, né, Eli? Então, quem joga pioneiro e modern vai precisar dessas cartas, tá? Você já tem seu set da A-line preta e da branca?
Não tenho, mas preciso comprar. Inclusive, elas estão nos preços mais baixos, eu acho que de sempre, né?
Eu acho que ainda dá para esperar um pouquinho para quando elas caírem fora do standard, porque as lojas costumam fazer, né, aquelas promoções. Mas atualmente você consegue a A-line branca por R$12 cada na liga e a A-line preta por R$28, né? Então o set da preta está mais de R$100 por enquanto. Mas é bom ficar de olho, cara, porque essas cartas serão muito importantes no pioneiro principalmente, tá? No modern também, né? Já são, mas o pioneiro tendem a ser também, tá? E elas não são reimpressas com tanta frequência assim.
Sim, acho que vale bastante a pena. E tipo, o que você falou, talvez a branca e a preta sejam as mais úteis e importantes, né?
Isso. E por fim, cara, é a Monquette Remastered, que vai ser lançado agora no Magic Arena, né? Havia alguém tinha minerado dados lá no, e postado no Reddit, né? E por enquanto não tinha sido confirmado, mas agora que os spoilers estão saindo, né? É verdade, cara. A Wizards não só vai reprintar várias cartas boas, importantes de Amonkhet nessa coleção, como também outras, tá? Para incluir direto no histórico. E aí você pensa, pô, tá bom, algumas masterpieces que saíram, sem problema, né? E outras cartas tipo Rest in Peace, que é importante de sideboard para o histórico e tal. Mas não, os caras vieram com o pé na porta. Eles colocaram carta tipo Tutsizi, cara, que é carta que define formato, sabe? Collected Company tá voltando, Anger of the Gods, cara, Revelação da Esfinge, né? Hornet Queen, Demonic Pact, nem tanto, tá? Tem a Chandra Pyromaster também, o Jace Revelador dos Segredos também não é tão interessante, mas essas outras são impressionantes ali, né? São cartas que definem formato, e a Wizards não tá nem aí, vamos colocar no histórico, ver o que acontece. Então o formato vai rapidamente ficar como pioneiro, viu?
Não, vai virar uma bagunça só esse histórico. Primeiro que, e tem uma outra dificuldade que eu tenho visto na live a galera falando, é que tipo assim, um dos motivos pela qual o formato não está quebrado não é o fato de ter cartas roubadas, é o fato de ter tanta carta em tão pouco tempo que ninguém consegue craftar todas.
Isso é um problema, né? Para quem precisa grindar o formato, é um problema. Para quem tá com essa dificuldade, faça como eu. Faz um deck com 56 terrenos, ilhas, né? E 4 cartas, né? 3 Treasure Hunt e 1 Oráculo de Taça.
Não, porque, tipo assim, se você começar a pensar agora, você imagina a Cólera, né? Totsis, Pacto da Negação, cara, isso é absurdo isso. Só que, tipo assim, é tudo raro e mítico, que tipo, vai ser um absurdo de conseguir, sabe? Tipo, Rest in Peace, que tipo, se você jogar com branco no histórico, você vai ter que jogar com Rest in Peace.
É mesmo.
Sabe, tipo,
assim, dá pra argumentar que a Cade pode ser melhor no histórico atual, né? Não sei se você tem visto muito como é que tá funcionando, mas dá pra argumentar que a Cade é um investimento melhor. Até porque é um artefato e vai em outros decks, tá? E é de uma mana também.
Talvez sim.
Mas assim, a gente tá falando da situação agora, né? Ele pode ser que daqui a dois meses entra um novo bolo de cartas que muda completamente o histórico, né? E que muda a importância de uma carta ou de outra. Mas é muito rápido a forma como a coisa tá acontecendo, né? Ainda não é um passo daqueles que você fala, nossa, daqui a três meses o histórico vai ser igualzinho pioneiro. Não, mas já que a Wizard está se dando a liberdade de incluir cartas que não são apenas as antigas masterpieces, né? Mas são também cartas para balançar o histórico, né? A gente pode ver aí metagames bem parecidos, o que? Em 2 anos, talvez, né? Nesse ritmo de inclusão de cartas que são staple, tá? Então é bem interessante, o formato tá ficando cada vez mais animado, né? E eu acho importante na era digital, né? Pelo menos enquanto tiver a pandemia, aí você mexer forte no histórico, tá? Então eu tô bem ansioso para ver como vai ser aquele Mythic Invitation no dia 10 de setembro, tá?
Verdade, vai ter muita coisa, e eu quero ver Pacto Demoníaco jogando com Doom Foretold.
Eu achei legal o Jeff Hoogland atualizando os decks dele, falando: ó, primeiro, todos os decks pretos vão ganhar 4 Tatsizi.
Não, é verdade?
É, mas é idiota a carta, né?
Sim, sim, Tatsizi é ridículo, sabe? É muito forte. Enfim.
Mas, enfim, vamos esperar pra ver o que acontece, mas guardem as suas seus coringas no Magic Arena, tá?
Decks de destaque. Agora, na fase de combate.
Ele, uma boa notícia do Legacy, o Stefano venceu o Legacy Showcase, cara. Ele jogou de Miracles, postou a lista aqui, postou como foi as partidas dele, né? Ele jogou o quê? 8 partidas, depois o top 8, né? E venceu todas, cara. Impressionante. Parabéns aí pro Stefano, pra galera do Legacy que acompanha. O Legacy tá sendo o formato mais legal de acompanhar depois do Pioneiro, na minha opinião atual, tá? Tô gostando bastante de ver. O deck de Miracles, eu tava contando aqui com o pessoal dos apoiadores, né? Quase metade dele, ele é de carta nova, dos últimos 1 ano e meio, ou 2 anos. Sabe? Tem Oco, tem Ice Fang, Astrolábio, o Dovin's Veto também. Enfim, é aquela palhaçada que a gente falou de Modern Horizons e Guerra da Centelha, né? O que essas cartas fizeram aqui. E no sideboard dele tem 3 Véu do Verão. Mas eu também queria chamar a atenção no carto deck dele, né? Para a presença de Oco e Uro, né? Uro só tem 1, tá? Então não dá para reclamar tanto, mas Oco tem 3. E aqui eu faço perguntas, né? Será que Oco merece ser banido do Legacy? Será que já começou um movimento desse? Ou o Astrolábio, talvez, né? Não sei. Mas parabéns aí pro Stefano. Grande vitória, cara. Vencer o que foram 8, 9, 10, 11 partidas, mano. Venceu 11 partidas. Ele perdeu uma no caminho do top 8, eu tô vendo aqui agora. Perdeu pro Rugdelver, tá? Mas, nossa, quanto Rugdelver ele enfrentou, cacete. Ele perdeu pra 1 Rugdelver, mas ganhou de 1, 2, 3, 4 Rugdelvers, tá? E a final foi contra Shadow, tá? Legal, cara. Parabéns pra ele aí. Deck fortíssimo, né? Legacy, sempre interessante. Mas ele, vamos falar de Standard agora, tá? O Sanduba e a Bruna conseguiram fazer top 8 no torneio da Liga Magic que teve, tá? O Caparrós também fez, tá? A Bruna Chaves é a única mulher aqui nesse top 8. Parabéns pra ela, mandou bem. E a gente vê que o Sultai é um dos decks mais jogados, né? Tem o quê? 5 cópias aqui nesse top 8. Inclusive, se você for nos últimos torneios da Red Bull, também, né? O deck mais jogado atualmente, perto de 20% do meta. Parece que os bans não adiantaram tanto, o formato continua polarizado por conta principalmente do Uro e da Nissa. É isso mesmo, Eli?
Sim, eu acredito que sim. O Sultai tem meio que duas estratégias, né? Você pode fazer aquele rampzão para alguém ou rodar uma lista com mais descartes e tal, mas no geral essa lista com ramp para alguém é muito forte. Cultivate, Uro. Você constantemente chega ali na oitava mana aí no turno 5, turno 6, sabe? Então, um Uro, né? Um Gui nessa situação é basicamente vitória certa, né? Então...
Ah, cara, eu tô de saco cheio de perder pra Ugin, sabia?
Não, e tipo...
Eu só jogo pra completar a missão, cara. Eu não jogo competitivo, sabe? Eu quero fazer as 30 mágicas brancas ali. E o maluco vem de Ugin no turno 4, turno 5. Pô...
É difícil, hoje eu lembro de ter tido uma partida que tipo, eu consegui sobreviver acho que uns 4 turnos com o Ugin do oponente na mesa, sabe, mas
cara,
tipo, é muito absurdo, e aí tipo, eu perdi porque eu fiz o meu Ugin, dei 3 de dano no Ugin dele, deixei com 1 de lealdade, e aí ele voltou, fez tipo 5 criaturas, matou meu Ugin, me deu 300 de dano, sabe, e venceu o jogo, sabe? Então, assim, é bem complicado, mas, assim, eu acho que Sultai tá muito forte, né? É uma estratégia que vem há 2 anos sendo utilizada, ramp pra Nissa, ramp pra Nissa. Cara, você não mudou isso, sabe? Por mais que você tirou Growth Spiral, você tirou Reclamation, sabe? Essa temática ainda existe. Então, é o que a gente falou já lá no começo. Será que o problema em si não é a NISA? A estratégia de NISA é o problema, sabe? Mas aí você lança o GIM e também o cara vai fazer rampa para fazer o GIM, para limpar o campo todo e fica só com o GIM na mesa também,
sabe? O URI também é uma piada contra deck rápido, né? Baseado em dano. Uhum. Tá bem difícil.
Ele acaba com tudo e realmente... Sultai se torna, se mostra, né, uma estratégia bem sólida aí. O Sanduba fez a final com o Kappa, né, e vamos ver o que se espera aí pra frente. Eu sei que
os caras também parecem de sorteio do Hack dos Cast, né? A final é os dois caras da casa ali. É que nem quando a gente faz sorteio entre nós, dá, ele ganhou.
um deck que talvez possa começar a surpreender um pouco é o Temur Elementais com o Dragãozão lá, o Terror of the Peaks.
Ah, é?
Esse é um deck que talvez possa surpreender aí. Não sei se ele vai fazer.
Tem a ver com elementais ali, ou é só um topo de curva bom?
Não, além de ser um topo de curva bom, elementais eles snowballam, né? Porque você faz o Risen Reef e aí você começa a comprar um monte de coisa, né? E aí todo bichinho que entra causa dano com o Terror. Aí você fala assim, mas tá. Causa 2, 3 de dano, né? Causa pouca coisa. O cara faz o ultimato e pega 5 criaturas e te causa 25 de dano na cara.
Entendi. Entendi. É complicado.
Porque ele pode pegar, por exemplo, hoje eu tomei um ultimato, o cara fez outro dragão e um cavaleiro verde. Com já um Terror of the Peaks em campo. Então, tipo assim, ele já causou, ele causou 15 de dano só com isso.
É complicado.
Então é bem forte. Tem o Omanaf também, né? Que se torna bem resiliente. Então, é um deck bem interessante.
Uma notícia boa do Standard é que eu gosto de ver cartas como esse Gargadonte Ancião, né? O bicho de 5 mana 6-6, e quando ataca ou atropela, faz alguma coisa, gera uma vantagem, né? Uhum. Aí ele tem vigilância, atropelar e alcance.
Sim.
Eu gosto de ver cartas assim jogando, cara, porque ainda tem alguma esperança no Standard, sabe? Porque quando você tem cartas absurdas como essa, né, mas que não fazem nada no ETB, né, e elas não vêm em jogo, é porque o Standard tá degenerado, sabe? Então, sim, quando eu vejo aqui pelo menos uma cópia no deck do Sanduíche, no main deck, inclusive, tá, dessa carta. Então, dá alguma esperança aí de que sim, para cartas, não é que a carta seja justa, né, mas para cartas sem ETB, sem tanta vantagem clara, assim, ainda tem alguma esperança. Mas aí você vê as outras criaturas, únicas criaturas do deck, né, Uro e Crassus Hydroide, né.
Sim, complica, né. Eu acho que o Bunch foi o que teve a troca menos justa, né, porque ele tirou os Teferis e colocou Visionário de Lanoir.
Cara, o Uro tinha que sair desse Standard. A Nissa eu não sei, mas o Uro tinha que sair. O Uro é muita vantagem. Mas aí a Wizards não vai fazer isso com um mês, né? Um mês de derrotação.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Histórias.
Lucas, bem-vindo aí ao Hack dos Cast, cara.
Obrigado pelo convite.
Obrigado por aceitar aí a participação. Pra quem não conhece o Lucas, né, basta ver a foto, né, se você já frequentou GPs aí, ele deve ter sido o maior jogador do GP, maior no sentido de altura, pelo menos.
Acho que eu posso dizer que eu sou o maior jogador de Magic do mundo.
Eu tenho certeza que eu já tive perto de algum juiz que te usou como ponto de referência, assim. Juiz, onde é que entrega a Sleep? Tá vendo aquele gigante ali na mesa atrás dele?
É onde a gente vai se encontrar, encontra o gigante lá, a gente...
Ô Lucas, desde quando você joga?
Cara, eu comecei a jogar em 2007 eu comecei o For Fun, né, tal, aqueles de mesa de escola, um amiguinho apresenta o deck, né, e a gente se interessa e tal, mas acho que, se eu não me engano, meu primeiro torneio competitivo foi uns 2 anos depois, que 2009 ou 2010, no máximo, assim.
Já faz 10 anos,
na Devir, faz 10 anos já que eu jogo.
Foi direto pro PTQ na Devir, então você também frequentava, né, esse...
Frequentava, aquele PTQ de R$10, você ganha um booster, né,
era um clássico. E agora você tá dedicado integralmente ao Magic?
Integralmente. Eu saí, né, por causa do corona da outra, da empresa onde eu tava fixo, na minha área,
Uhum.
E eu decidi investir no Magic, porque realmente não está tendo muitas vagas, né? Então a gente tem que se virar, né? E como eu amo esse jogo, assim, eu já jogava Magic como complemento de renda para o meu serviço, eu resolvi me dedicar mais integralmente para ver se o que rolava, né? Se dava certo. Eu estou 2 meses aí no grind, né? Como dizem, consegui uns bons resultados já e evoluindo, digamos assim.
Boa. Quem quiser te acompanhar, eu vou deixar os links aqui. Tem, lógico, Twitter, Instagram, e para ver o conteúdo mesmo é a página do Facebook, né? E o seu. E a Twitch também, que você.
O canal da Twitch. Eu comecei a streamar na semana passada. Semana passada, que eu fiz minha primeira stream. Agora eu tô streamando. Inicialmente eu tô fazendo terça e quinta, para me planejar melhor. Mas conforme for evoluindo o canal também, eu vou adicionando mais dias na semana. Mas inicialmente toda terça e quinta às 10 horas no canal da Twitch.
Beleza, e eu te acompanhei lá no... Eu e o Eli, né, te acompanhamos lá no Twitter, e eu vi que você jogou essa semana mesmo um torneio do Pioneiro, né, uma liga do Pioneiro logo pós-ban. Aí eu falei, nossa, que conveniente, já que a gente quer falar desse formato aí nesse episódio, né. Teve um ban, ou seja, o Pioneiro pós-combos, né, se você olhar o meta hoje, praticamente não tem deck de combo, antes estava lotado aí com 3/4 decks, e é um novo mundo para experimentar, né? Primeira coisa, sobre o torneio que você jogou essa semana, que deck você escolheu para ir?
Eu escolhi um deck assim que não é muito o meu estilo de jogo, eu gosto de decks mais agressivos. Eu escolhi o W Controle. O LXV fez top 8 no challenge do final de semana. Eu admiro muito o LXV como jogador, sempre que ele tem stream eu costumo acompanhar, eu gosto da interação que ele tem com o pessoal. Do quanto ele entende do jogo, então, e ele lançou um artigo também na China Fireball essa semana, falando basicamente tudo sobre o deck. Então eu li assim, de cabo a rabo, o deck e falei, vou ver como é que vai ser na liga, né? E assim, foi ok. Eu joguei 3 ligas. Eu joguei uma liga ao vivo na Twitch e 2 depois que acabou a transmissão. Eu fiz 3-2.
Meu Deus.
Fiquei zerado, assim.
Pelo menos você foi consistente.
Fui consistente, exatamente. Mas assim, é um formato totalmente diferente do que era, né? Que era cheio de combo, inverter e bridge para todo lado. E agora tá bem mais diverso. Eu acho que em 15 jogos, eu não enfrentei 15 decks diferentes. Mas chegou uns 10, 12, 10, 11, assim, mais ou menos. Foi um meta bem variado.
Quando o Lucas me falou que ele tinha perdido as 2 por tempo, eu não perguntei o deck, mas agora eu entendi. O W Control.
É um deck, ele tenta exaurir os recursos do cara ao máximo. E ele resolve um Teferi e basicamente é ali que você ganha. Mas alguns decks é muito difícil de grindar. Por exemplo, o Nive to Light, que é um deck que inclusive no plano, em um dos planos que o W Control tem, que é exaurir os recursos do cara, o deck tem 80 cartas, então é difícil você exaurir o recurso de um cara que tem 80 cartas no deck e ainda tem Uro ainda por cima, né?
Muitos 2/1, 3/1 às vezes, né?
Demais, demais. Sempre, ele constantemente ele faz o Nive por causa do Bring It Light. E o Uro, ele dá um ângulo de ataque muito... É difícil grindar um deck com Uro. Porque ele sempre vai ter um recurso. Ele sempre vai ter o Uro ali no cemitério voltando. O cara não tem nada na mão. Tipo, tudo que ele já usou, ele usa pra fazer o Uro de novo. Vai comprar uma carta, vai ter outra ameaça. Então, é bem difícil jogar com.
Mas entrando no W Control que você escolheu, ele hoje no meta é o sexto deck mais jogado, né? E é um dos top decks de controle do meta, né? Sim. O meta agora ele tá meio mid-range, meio agro, mas tem esses 2 decks aí barra controle, que é o Nive to Light, que tem muita resposta, e o Azorius Control. No seu caso, o Azorius Control, eu tô vendo aqui uma lista, não sei se você usou a mesma, mas é uma lista que não tem criaturas.
Na minha tinha uma criatura só, que é uma Brazen Borer. Não, desculpa. No main deck tinha uma criatura, que é o Brazen Borer. E no side tinha mais 2, que é a Dreamtrawler.
Ok. E tem o Sharknado, né? No main deck.
O Sharknado conta como uma criatura também.
Ok.
E uma carta que é muito importante, que conta, teoricamente, como criaturas, né? É o Castelo Branco, Castelo Ardent Veil, que é uma grande kill condition no deck.
Opa! Você chega a usar o Field of the Dead ou não dá?
Não, Fear of the Dead é banido no.
Ah, é banido? É. Ok. E de Planinauta, Teferi, o Triferi de 3 manas e o Teferi de 5 manas de Dominar, é isso?
Sim, é. Na minha lista tinha 3 Teferinhos e 3 Teferões.
Ok, então ele também lista... pode.
Oi, desculpa, Oi? Pode falar.
Não, ele também pode ser uma win condition, se você conseguir grindar até lá, né?
Sim, o Teferi é uma win condition, porque você, quando você emblema ele, você começa a exilar todos os recursos, tudo o que o cara tem no jogo, e você não perde por deck, porque você fica colocando o próprio Teferi no topo do deck.
É, beleza.
Você sempre vai comprar o Teferi e colocar ele no topo, enquanto o cara, você vai exilando todos os terrenos do cara até ele perder por deck over.
Beleza. É um deck que tem os seus counters também, pela lista que eu tô vendo aqui, tem Veto de Dovin, Absorver, Neutralizar, que é o cancel que tem Reciclar, né? Tem Mass Removal também, ele se aproveita de Mass Removal, então ele tá bem posicionado para. Ele tem Optar, lógico, né? Tem cartas também de seleção, então ele tá bem posicionado para responder o que vem pela frente. Mas a pergunta é plano de sideboard agora, porque é meio imprevisível, uma semana e meia após o ban, a gente não consegue meio que prever o que vai vir por aí, né? Como é que você pensou no sideboard para enfrentar esse meta?
Na verdade, eu confesso que eu não pensei no sideboard, eu simplesmente copiei da lista que tinha do LSV.
Ah, mas pelo que eu tô vendo aqui, todo mundo que fez resultado com esse deck fez isso também.
Sim,
que
sim.
Tem os dois Arrasta Sonho, né? O Dream Trawler.
Sim, o Arrasta Sonho, Set of the Record, que conta como um quinto e sexto Mass Removal, né? É difícil você jogar em volta de Set of the Record.
É verdade. É curioso, né? Apesar do deck já ter várias respostas, eu tô vendo aqui o site, por isso eu perguntei, tem várias respostas que são até que similares, né, que a gente vê, então você vai por redundância mesmo, quando você Sim. tá, né, às vezes você quer tirar um Dovin Veto contra um deck que tem criatura e colocar mais um Mass Removal, coisa desse tipo, que eu imagino, né.
Exatamente, é, e, inclusive tem uma carta que é muito interessante no site, que é Whirlwind Denial, eu vi assim de início, aí eu entrei no artigo do LSV, e ele fala que é principalmente contra Inhaku, que você anula tanto a mágica quanto a habilidade do Inhaku de ganhar o seu turno.
É uma incomum de Terios, duas e uma azul para cada instante, para cada mágica e habilidade. Os seus oponentes têm que pagar 4 ou elas são anuladas. Ah, ok.
Eu ia perguntar mesmo dessa carta, Lucas, porque assim, eu vi ela jogando, inclusive jogando histórico no Arena, eu vi algumas listas usando e vi no Pioneer alguns sides utilizando essa carta e realmente eu não tinha encontrado. Obviamente, é uma anulação, etc. Você pode usar para várias situações, mas algum ponto específico que o fato de ser mágicas e habilidades fosse muito relevante, né? Eu não tinha pensado no Enraku mesmo.
O Enraku é o principal alvo dela, né? Porque anula tanto a mágica, o bicho em si, como a habilidade de controlar o turno, que é bem mais devastadora pro W, né?
Mas ela é aqui. Qual é o deck que tá usando o Enraku agora?
O Sultai Delírio.
Ok.
Ele enche o cemitério muito rápido e tem cartas de diferentes tipos para você atingir o Delírio e conseguir buscar o Enraku no Traverse de Uvenwald.
Ah, esse deck usa Nissa também para dobrar as manas e castanhar.
Tá usando Nissa, né? Também. A Nissa tá começando a entrar bem em outros formatos, assim.
Ai. O que você considera pro W Control uma bad match além do Nive to Light?
Outros decks que usam Uro. O próprio Sultai não é uma match muito tranquila, justamente por causa desse poder de grind que o deck tem, de diferentes criaturas, como o Tarlis Tracker, o próprio Inhaku. A match contra Mono Black Agro também não é uma das melhores, porque ele tem bichos muito resilientes, e se ele der um Toxize numa hora certa para tirar, por exemplo, um Veredito da mão, é muito difícil você... Se você não comprar outro Veredito, é muito difícil você sobreviver. Ele tem bichos muito resilientes que voltam do cemitério, tem o Rankle que bate com ímpeto, né, depois de uma cólera. Mas eu acho assim, que uma das piores matches que tem, pro W, inclusive foi uma match que eu peguei em uma das ligas, é Espírito.
Olha, só porque... você está mencionando os decks que estão no topo do meta, né? Dos decks que estão acima de 2 horas control em porcentagem do meta, de acordo com o Goldfish, você só não falou do Monogreen como uma match complicada para o Azorius, né? Mas todos os outros aqui, Nive to Light, Spiritus, Sultai Delirium e Mono Black são relevantes no meta, né? O Spiritus especificamente, por quê?
Porque ele tem bichos que são resilientes. O Selfless Spirit ajuda contra o plano de cólera para limpar a mesa. Eu acho que o principal é que o veredito é pego pelo Spellqueller. Então, se o seu plano for limpar a mesa e o cara tirar um Spellqueller junto com um Selfless Spirit, dificilmente você consegue voltar na partida.
Nossa, é mesmo.
É uma partida que, quando eu comecei a jogar de espíritos, eu sempre pensava, né, que era uma partida difícil pro espíritos, né? Porque, tipo, o que você pensa? Ah, o W tem mass removal e tem anulação, você não vai conseguir jogar. Só que você tem pelo menos 7 cartas normalmente no main deck, né? Que é o Cephalo Spirits e o Spellqueller, que respondem às mágicas que fazem o W, o control, ganhar tempo, né? Para conseguir fazer seu campo, né? Seja com token, seja com Teferi de 5 manas. E assim, quando você tem essas duas cartas e você consegue jogar em torno, né? Saber o momento certo de utilizar, você vai agressivando com esses bichinhos voar, vai deixando que ele não consiga, por exemplo, fazer um Teferi, porque o Triferi aí, né? Também arrebenta com o deck de espíritos, né? Porque ele não consegue fazer nada em flash, né? Então, você conseguindo controlar o Triferi e tendo resposta para cólera, dificilmente o W consegue voltar. Né?
O curioso é que o W Espíritos, né? Não precisa mais do verde agora.
Vou deixar falar sobre isso depois, mas eu tenho uma discussão boa sobre você.
Ok. Pois não, Lucas.
Não, é que na verdade eu tava vendo aqui as listas. Tem o G Espíritos agora, né? Algumas listas giraram o branco para jogar com 6 encantamentos que compra a carta, né? Que é a Obsession e o Sexto Sentido. E no site tem Heroic Intervention.
Eu vi, bizarro isso.
Eu confesso que eu não tinha. Eu tinha ouvido falar desse deck, mas agora que eu parei pra ver a lista, não parece ser das melhores, assim, também não. Apesar de não ter Spellqueller e o Selfless Spirit. Já é uma coisa boa, mas não é.
O mais engraçado, né? O cara faz um deck UG, Espíritos, e não usa companhia.
Como nos acompanha, exatamente. Isso eu achei um pouco estranho também. É porque você não quer jogar os encantamentos fora, né? Que é a obsessão e esse sentido. Em decks que a lista de Band Espíritos, se eu não me engano, ela só vai bicho e Collect Company. Pra você realmente ter a menor porcentagem de erro possível na Company.
O Jeff Hoogland fala, né? Se você tá jogando com Collected Company, você tem que ter no mínimo 32 criaturas. Né? Menos que isso, você vai arriscar dar whiff. Você vai arriscar dar um Collected Company e pegar uma só, ou até nenhuma. Esses decks que estão usando agora o W Spirits, eles têm um split entre mágica e criatura muito parecido também. Normalmente vai ser 3 ou 4 mágicas, todas elas o Loft Denial, que é o counter de M21, que anula menos que pague 1 ou menos que pague 4 se você tiver uma voadora. E o resto é 34 ou 35 criaturas, todas elas espíritos de 1 a 3 manas. Ou seja, é um deck de bicho, né? Mas bichos interativos e com flash.
Sim, e uma grande adição ao deck também foi esse Watcher of the Streets, né? Que apesar de não ser um espírito, mas é um bicho que ele diminui o custo dos seus outros bichos que você joga, ele também recebe um pump por isso, né?
A ave mago, né? De M21 também, 2 manas, 2/2, voa, diminui 1 custo e ganha mais um até o final do turno quando você baixa um.
Então, essa carta que eu fui atrás da discussão, eu encontrei um grupo do Discord aqui, um canal do Discord do pessoal falando só sobre espíritos, né? E aí tava a discussão, ser Bante ou ser Azorius, né? E aí o grande desequilíbrio aí é esse Watcher of the Spheres. porque a conversa deles, a justificativa deles é que hoje, nesse metagame que ainda não está estabilizado, o Watcher oferece um plano de jogo muito mais sólido do que a própria companhia, porque ele diminuindo o custo e ainda ganhando poder, você tem duas vezes a habilidade dele com uma criatura só. Então, assim, você consegue ser mais agressivo e, tipo, a sua disrupção, as suas disrupções principais seriam o Selfless Spirits e o Spell Queller, tendo o custo reduzido. Então, assim, um grande problema do Spirits é essa curva, né? Às vezes ele só faz bicho na 1, um bicho na 2, e talvez no turno 3 que ele consiga fazer dois bichos. Com isso, seu turno 3 e 4, você vai estar colocando mais 2, 3 criaturas em campo. Então, tá. Isso se torna muito relevante. Então, por exemplo, você consegue... no turno que você faz o Spell Queller, você faz outro bicho, sabe? Então, assim, você oferece uma ameaça muito maior ao seu oponente. Então, a discussão deles é que, nesse metagame, o Azor está mais forte por causa do Watcher.
Uma coisa interessante também é que, apesar do deck ser Azorius, ele está transferível para o Modern, hein? Para quem tem interesse aí, não só em jogar Modern, mas também em reter o valor das cartas para eventualmente vender para alguém que está jogando Modern, é uma opção interessante para pioneiro, né?
O único triste é a caverna, né?
Tá faltando a caverninha. Mas o...
Falta a caverna. Mas se tivesse caverna no pioneiro, eu acho que o deck inteiro é Modern.
Sim. Só falta o... Só tem um outro, aquele espírito que dá Hexproof, não é?
Ah, tem o Lorde.
O Capitão, Lorde, é verdade. Mas aproveitando, fala de terreno, a mana base do formato tá sólida, que agora a gente começa a ver mesmo com essa diversidade maior de decks, como ela é, né? É basicamente Shockland e Checkland, né? E você tem ainda mana Confluence, no caso dos decks que precisam de terrenos que entram em jogo desvirados e que geram, né, duas ou mais cores. Então tá bem sólido, cara. Não dá pra, lógico, dá sempre para reclamar pela falta de fetch, né? Mas para poder acessar duas cores, gente, isso aqui tá ótimo, tá sólido, pô.
Não, tá ótimo. E outra, entraram triomas agora no pioneiro, né? Os triomas foram essenciais, principalmente para a ascensão do New Twilight.
Nossa, esse deck absorveu lindamente os triomas.
Se eu não me engano, o deck usa acho que mais de 10 triomas, se não me engano, até mais.
É absurdo. Esse New Twilight, vamos aproveitar o gancho do Lucas e falar dele. Ele é o deck mais jogado atualmente do meta, quase 15%. Ele é o deck realmente que venceu o último pioneiro, o Challenge pioneiro, né? É um deck que ele acelera para o Niv-Mizzet Reborn e vai tentar jogar as cartas de valor que ele joga sempre, né? A cada coleção que sai, a cada 3 meses, esse deck ganha mais opções de cartas, né? Com diversidade.
No Challenge do dia 8, o Roder Time Baby ganhou esse challenge e o Gabriel Nassif ficou em segundo, com uma lista bem parecida. Ele perdeu para Monogreen no final. Mas o deck é bem sólido, ele tem resposta para praticamente tudo no ambiente.
E a aceleração dele é muito boa. Ele tem a Sylvan Caryatid, né, que você não consegue remover, tem o Uro na curva 3, e o Uro de novo aparecendo aqui, né, é uma carta que a gente já falou aqui, viu, Lucas, que entrou com o pé na porta. Sim. Do Legacy, do Modern, do Pioneiro, e te faz até questionar, né, quanto tempo até ela ser banida nesses formatos. Eu não sei se no Legacy ela merece ser banida, talvez até o Oco antes, mas é uma carta que faz tanta coisa assim, né, ela acelera, gera vantagem de carta, ganha vida e tem a recursão, ela ainda pode ser jogada do grave. Ela parece forte demais para formatos, talvez até o Modern, ou até o Pioneiro pelo menos, né? Então, talvez seja questão de tempo aí para ela sair. Mas, enfim, estou divagando aqui, né? Ela tá no formato, e ela tá nesse deck, tem 4 cópias de Uro nesse deck, cara. Né? E além disso tem o Planinauta de uma mana, o Deathrite Shaman, que não é banido no Pioneiro, né? E o Deathrite Shaman é especialmente interessante porque ele tá bem posicionado, né, cara? Ele, além de você poder jogar terrenos pro cemitério, como no caso do Nivea Light, ele usa, sim, o Fatland do formato, que é Fabled Passage, né? Algumas listas eu vi que estão usando. E tem o Fabled Passage do adversário, tem os triomas que você pode reciclar, e principalmente para interagir também com o Uro do adversário e com os Dreads também do adversário, as cartinhas de Dread, como o Amálgama.
O Deathrite ele se tornou importante no formato também. Inclusive, na lista do campeão, vai 4 Deathrite Shaman. Ele aproveita bem as habilidades dele. E agora, e olha só, a gente tá falando num formato que não tem FAT. Imagina se tivesse FAT, o que que esse xamã ia fazer nesse formato, né?
Ah, então, tem 4 Fabled Passage, né? Que é o que dá pra fazer. Mas pra jogar além de pro cemitério, ele também tem os triomas, se ele quiser reciclar trioma pra poder tirar vantagem depois.
Assim, tem trioma, como você tinha falado, você pode exilar o próprio land do cara, exilar o Uro do cara. Assim, o Death Right é uma carta bem importante nessa lista também. E só falando uma coisa aqui, com os banimentos que tiveram no Pioneiro, um desbanimento foi muito importante pro Nive também, que foi o Wolf of Nyssa.
Ah, bem lembrado.
Que é uma carta que ajuda a achar as principais criaturas, né, o Niv-Mizzet também, e fazer os land drops, que num deck como esse aqui, apesar de ter 36 terrenos, mas você fazer o land drop num deck desse é de suma importância para você fazer as suas bombas de custo mais alto.
E só para o pessoal se posicionar, e tem 36 terrenos, porque o deck usa o Ioria, que atualmente é o melhor companheiro do formato, né, do Pioneiro.
Uma nerfada que deram no Companion, ele se tornou o melhor dele, sem dúvida.
E sobre Fabled Passage, eu vi aqui os decks do top 8 desse último challenge, metade desses decks do top 8 usam Fabled Passage, né? Então o Death Red Shaman pode ainda servir essa função de gerar mana com o Fatland do adversário, né? Uma carta bem chatinha. Mas não é só isso, né? O deck de Nive to Light, ele, lógico, que vai trazer várias cartas de valor, vai trazer 4 Triferes. Sim. E 2 Nahiris, e o resto é mágica, né? Feitiços e estantes que vão tentar trocar um por um aí. E você falou do Juramento de Nyssa, é a única outra carta dessas aqui, né? De que são permanentes, que tem 4 cópias, né? 4 cópias do Juramento de Nyssa.
Para você ver a importância dela na lista, né? Quanto esse desbanimento foi beneficiou o deck, né? Tanto em tirar o combo do formato, quanto em voltar o Wolf of Nyssa para o deck poder usar.
Ô Lucas, eu tô olhando aqui de longe, você também ali. Assim, eu olho essa lista do deck, eu acho ele muito pesado. Apesar de ter uma curva ideal de Death Red Shaman e Sylvan Caryat de Uro, né? A gente tá falando de o quê? 12 cartas em 80 aqui. Uhum. Quando ele não faz isso, ele toma dano. Eu não consigo ver ele reagindo.
Ele toma bastante dano. Tem Shock Lands, Mana Confluence. Mas assim, se você for ver, o deck tem cartas para ganhar a vida também. Enter the God Eternals, Oath of Kaia. E ele tem 4 Dreadbore. Dreadbore acho que é uma das melhores emoções hoje, porque ele tira qualquer coisa.
É impressionante que é uma carta justa.
É uma carta justa.
Aí eu fico,
sim,
nossa.
É uma carta bem justa. E ela tira uma carta que é uma arma do deck, mas é uma arma contra o deck também, quando outros decks usam, que é o Teferinho. Porque o Teferinho, ele para a habilidade do Bring to Light, né? Ele não consegue buscar o Nive fazendo pelo Bring to Light, por causa da habilidade do Teferi. Então é importante ter essa resposta para ele no main deck.
Pro Teferi do adversário.
Tá bom. Mas uma coisa que eu fico pensando, você falou, são poucas cartas. Mas assim, você... A ideia é, eu vejo esse deck jogando como ele precisa rampar para poder buscar alguma peça dessa, porque uma peça dessa que você encontra, seja o Bring to Light ou o próprio Niv-Mizzet, e você conseguir castá-lo, você vai ter qualquer tipo de resposta para qualquer jogo que você tiver indo, porque é muita coisa que ele busca. E, tipo assim, se a gente for pensar que, tirando os terrenos e talvez um Extinction Event e tal, todas as outras cartas são podem ser pegas nos Niv-Mizzet, sabe? Então, assim, você pode pegar 3-4 cartas e escolher o que é melhor para aquele momento, sabe? Então, eu vejo que ele consegue ser como se fosse uma toolbox. A diferença é que você rampa para você ter essa toolbox e escolhe o que melhor te ajuda naquele momento da partida.
Tem muitas opções. Tem uma diversidade de win conditions.
Essa diversidade também. Essas várias opções que ele tem para desenvolver o jogo dele, acho que é que faz nele muito forte, né? Mas eu acho que o deck seria outro se não tivesse Uro. Uro realmente assim é uma carta que ele quando você não tem nada para fazer, você faz um Uro. Ah, eu usei todos os meus recursos. O que eu vou fazer? Olha o critério, tem um Uro. Ah, vou fazer um Uro aqui. Pronto, voltei pro jogo.
É, o Uro tem esse potencial para te colocar no jogo, né? Porque você não tem nada na mão, você compra um Uro, você vai ganhar 6 de vida, vai comprar 2 cartas e vai ter um bicho 6-6 na mesa.
Exatamente.
Sabe? Então, assim, é tudo que o deck precisa. Tipo assim, ele pode gastar tudo, fica os dois no top deck. Eu vou top deckar um Uro e vou vencer o jogo, sabe?
E não é difícil ter as manas pra fazer o Uro do cemitério num deck de 5 cores?
Aliás, incrivelmente, nesse deck não é difícil fazer nada.
Não, porque, ó, o Death Rite Shaman pode te ajudar a corrigir cor. O Old of Nicity, não, Old of Nicity no caso do Uro não resolve, mas você tem a Sylvie Cariátide, que já vai te ajudar. Você tem Mana Confluence, você tem 200 triomas, sabe? Então, assim, eu não acho que seja difícil conseguir isso, não. Até porque a maioria dos terrenos, elas vão gerar ou azul ou verde, né? Então, assim, tipo, a base do deck é azul ou verde.
E assim, eu tô olhando aqui, como eu falei, né? O Dreadboard carta justa, tal. Tem algumas cartinhas justas aqui no deck. E o deck me parece justo, olhando a lista aqui. Né? Não sei nem se ele é tão consistente assim, só olhando a lista, mas ele me parece um tanto justo. Assim. É também a opinião de vocês, apesar de ser o deck a ser batido atualmente, ele é um deck normal, justo, que dá pra brincar?
Eu acho ele justo, sim. Eu acho que a única carta injusta que o deck tem é o Uro.
Ok. Vamos copiar essa frase e colar no Legacy no Modern também.
Sim, o que tá causando.
O deck é justo, só o Uro que não.
Tá fogo esse Uro. Bom, o Espíritos é o segundo deck mais jogado e depois a gente tem o Monogreen, que é o terceiro deck presente aqui no meta. O Monogreen, inclusive, que apareceu, né, no Challenge e no Showcase do Pioneiro também. Mas tem gente que tá chamando de Monogreen Planinautas. O que vocês acham desse deck?
Realmente é um Monogreen Planinautas, porque vai 12 Planinautas, né, vai Carne, Vive e Nissa. E o sideboard é todo feito por causa dos Planinautas, né? Você tem cartas que são buscadas tanto pelo Carne quanto pela Vivian. Então você tem essa toolbox, essa gama de opções para você buscar. Ah, o que vai ser melhor? Preciso de um terreno. Ah, vou buscar uma Darksteel Citadel. Ah, preciso gerar, preciso comprar carta, vou pegar um Great Range. Ah, preciso acabar o jogo, vou pegar um Lamori com a Vivian. Então, essa gama de opções também que o deck tem é o que faz o deck ser forte, né?
É engraçado porque o menos 5 da Vivian, a gente quase não lembra dele, né? Normalmente
Você está falando da Vivian de M20, né? Isso, que está para cair do standard. Eu não sei se o pessoal vai lembrar, ela é 4 manas para descer, entra com 4 marcadores, tem uma habilidade de mais 1, que dá marcador para suas criaturas, e tem uma habilidade de menos 5, ou seja, ela ulta no turno seguinte, depois de entrar em jogo. E a ult dela, você pode escolher uma criatura que você tem fora do jogo, ou seja, no side, revelar e colocar na sua mão. Pode não parecer tanta coisa, né? Mas quando você olha o side, como o Lucas falou, você tem o Lamog, você tem Raku, você tem Gear Hulk, tem várias coisinhas legais.
E tem uma carta que é chave nesse deck, né? Que é o Nyctus. Quando você tem o Nyctus, com toda a devoção que o deck tem, com Burning Tree, com a própria Vivian, que já é 3 devoções, você vê o quanto esse deck pode ser explosivo, né? Porque você faz o menos da... Você desce a Vivian no turno 3, turno 4, dependendo do quanto de devoção você tiver, no próximo turno, você já pega um Lamog no cemitério. No side.
Esse é aquele deck padrão pra fazer Nissa no 3 e no 4 você explodiu o campo, sim, né?
Exatamente. E o Wolf of Nissa também, um desbanimento do Wolf of Nissa, né? Que já jogava muito no deck antes de ser banido, foi muito beneficiou muito o deck, né? Tanto que
eu tinha esquecido, até olhando, que o Pioneiro tem acesso não só a Elf de Lanoir, como a Elf de Mystic também. Então são 8 Lanoirs do deck.
Exatamente. Que faz a engine do deck funcionar. Você abrir de mana elfo, você ter as opções já para jogar no turno 3, já pode ser devastador, né? Tanto que o ganhador do challenge, se eu não, eu posso estar muito enganado, mas ele ganhou invicto esse torneio. Inclusive, eu vi ele falando na stream dele, ele atropelou o LSV e acho que em uns 10 minutos, o LSV.
Uau, o Doomway, que é o nome dele, né? Com essa lista mesmo. De criatura, ele tem esses 8 elfos, tem Jade Light na 3, tem Burning Tree no turno 2, tem aí a Voracious Hydra, né? Essa Hydra que luta ou que dobra o marcador. E só isso de bicho, né? 19 bichos. E aí de encantamento tem 4 geralmente de Nissa e 4 desse encantamento de Teres, que encanta terreno e faz o terreno gerar uma a mais, né? E pode sacrificar para pôr um bicho 2-2. E os 12 planinautas que vocês falaram. Me parece um deck extremamente consistente naquilo que ele está tentando fazer.
Sim, é um deck
que no turno 4 você vai ter, sei lá, o Nyctus já com, sei lá, 6 de devoção, com uma Nissa em campo, dobrando suas florestas, tá ligado? Você vai ter talvez acesso a 10, 12 manas no turno 4, sabe? É um negócio muito absurdo.
Pô, então deixa eu falar um negócio pra vocês. Esse deck é o terceiro mais jogado do meta, né? É um deck que você precisa interagir ou precisa passar por baixo dele, precisa ser mais rápido que ele. Então decks lineares não conseguem ganhar se não forem mais rápidos do que ele, né? Ou se tiver uma maneira de interagir. Aí eu te pergunto, como é que tá o Lotus Combo? Ele, você que montou o deck e teve o banimento do Breach, né? O substituto aí do Breach, e é o deck de combo. Se você não considerar Reclamation Combo, ou Ainota, um deck de combo, né? É o primeiro deck de combo mais jogado do formato. Não que isso signifique muito, porque tem muito pouco resultado ainda, né? Tá atrás do deck de Why Not, inclusive. Mas, assim, é o primeiro deck de combo aí, o combo a ser melhorado do formato. E como é que você vê o desenvolvimento desse deck ali?
Cara, assim, o deck ficou muito lento, né? Até a gente estava conversando antes. Assim, você tem formas, algumas vertentes para você criar o combo. Talvez a mais consistente seja ainda com Onisciência e Enter the Infinity. Talvez sejam das melhores para você fazer isso. Mas, assim, você precisa de mais cartas para conseguir aquela mesma interação que você tinha antes, né? Algumas listas entraram com Double Cast, né? O pessoal tentou com algumas outras peças, mas, assim, o deck ficou bem mais lento. Então, eu não vejo mais aquele deck que consistentemente combava no turno 3 ou 4, sabe? Então, eu já acho que ele acabou ficando para trás com a mesma ideia do deck hoje contra esses decks que você precisa ou segurar a agressividade dele ou ser mais rápido que ele. Eu acredito que ele, não, no momento, ele ainda não faça uma das duas coisas com uma consistência tão grande.
Pô, é um deck que não interage então, hein, gente? Você tem o quê? Tem o vizinho.
É aquele deck de filho único, né? É aquele deck que você joga sozinho. Tipo assim, talvez seja a maior mudança que ele precise fazer, sabe? Antes, ele pouco se importava com o que o oponente fazia. Se o oponente fazia alguma coisa e naquele momento você precisava remover, você fazia uma fada e tirava aquela ameaça e continuava seu combo. Agora não. Agora eu acho que você precisa jogar mais safe, e acho que aí é onde entra algumas peças que hoje a gente começa a ver nas listas aparecendo para poder burlar isso, né, Lucas? Assim, eu não sei se você chegou a enfrentar isso em liga e tal, mas eu acho que é mais ou menos essa pegada que o deck está se desenvolvendo, né? Ele está tentando se adaptar um pouco melhor, e aquelas balas de prata que ele tem no side, elas estão precisando mudar um pouco, né?
Na verdade, assim, eu não enfrentei esse deck em nenhuma das 3 ligas que eu joguei, mas ele ficou bem mais justo sem o Breach, né? Porque antes, quando você fazia o Breach, dificilmente você perdia o jogo. Porque quando você faz o Breach, você já tem as peças, perdão, no cemitério, para poder combar. Aqui não, aqui ele tem que sambar com o Double Cast, ele consegue fazer gerar bastante mana ainda com Lotus Field e Thespian Stage, aquela consistência que a Breach dava, né? Tanto que algumas armas aqui do side mudaram realmente quando você busca com a Fae, né?
Isso é interessante, né? Agora o formato parece que tá mais... A falta de consistência de um deck combo como esse, que era difícil de responder mesmo, deixa o formato mais justo, ele libera para os mid-range, até para os agros, né? Parece que as coisas estão mais abertas, assim. Eu acho que é bom sim ver, ter pelo menos um período com o formato dessa maneira para ver o que aprontam. É um formato novo, né? Tem que deixar o pessoal aprontar aí.
O Pioneer, ele surgiu como uma grande promessa, né? Porque era um formato totalmente novo, o pessoal queria explorar ele, os decks, as possibilidades de decks, E ele acabou sendo oprimido pelos combos, né? Porque os combos eram muito bons, principalmente o Inverter, que era um combo que dificilmente você conseguia responder. Historicamente, quando você tem um combo que você não consegue responder, você enfraquece o formato. Por exemplo, o Twin no Modern, eu acho ele um combo justo. Tudo bem que você tem que jogar sempre com medo de tomar o combo, mas você consegue responder. O Inverter não. O Inverter, o cara faz Inverter e exilou o deck dele. Fala, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou tomar ou o Jace ou a Taça. O cara conseguia proteger muito bem o combo, né? Então, quando você não consegue responder o combo, um deck de combo, você acaba oprimindo o formato.
E eu lembro que no começo, o Pioneiro teve uma proliferação de decks monocolors também. Agora nós estamos vendo a volta desses decks, inclusive entre os decks mais jogados do formato, que estão fazendo resultado nos challenges do MOL também. A gente vê o Mono Black, é um dos decks mais jogados, e é um deck de bicho, né? Ele vai interagir com Fatal Push e Thoughtseize, mas é um deck de bicho que curva muito bem. Como você falou, tem o Rankle também, tem o Spawn of Mayhem, tem o Rider, né, para dar removal. Tem deck mono red agora. Eu gostei de ver mono red, porque normalmente mono red ou ele é mais baseado em criatura, ou mais baseado em mágica, ou tem aqueles decks de prowess. Mono red que ficou em quinto nesse último challenge, ele é uma mistura desses três, é bizarro. Porque ele tem as criaturas de prowess, ele tem os maguinhos que ajudam a castar Wizard's Lightning, né? Ao todo 21 criaturas, mas ele também tem, além de Wizard's Lightning, ele tem mais outras 12 mágicas de burn direto, e iluminar o palco, né? Então ele meio que junta todas essas vertentes aí. Mas sim, funciona, né? E a gente vê esses decks aparecendo de novo. Então é bom, parece que tá num equilíbrio aí legal entre esses decks mais agressivos e os outros mais interativos. E além disso, gente, tem ainda o Sultai Delirium, que nós falamos muito pouco, né? Qual que é a pegada desse deck? Por que é tão difícil vencê-lo?
O Sultai, ele tem muitas opções de jogadas, né? Principalmente por causa do Traverse the Uvenwald. O deck dificilmente o cara vai zicar, porque ele sempre vai ter algo para buscar um terreno. E claro, o nosso amigo Uro, né? O Uro sempre presente nas listas. Nesse deck também ele é de suma importância. É um deck que ataca por vários ângulos, né? Ele tem descarte, ele tem cartas que dão draw, tem anulações no site. Então ele tem. Ele é um deck que tem. Ele ataca por vários ângulos e ele não tem nenhuma uma bad match. Uma match que ele fala assim, essa match aqui não é muito boa. Principalmente por causa do Uro, porque o Uro deixa tudo mais justo pro deck, né? E injusto pros outros.
Que coisa, eu tô vendo aqui, tem muita coisa do standard ainda nesse deck, né? Tem lista que tá usando 4 Nissas e tá usando o Crassus também, 4 Crassus, que é o topo da curva do deck,
né? Bonita,
são as mágicas de X, o Crassus e a Hydra também, essa Hydra de M20, que pode lutar ou dobrar os marcadores.
Carta banida no deck, né?
Oi? Growth Spiral também, Growth Spiral tem batido, né, tem sempre, nessa lista você vê de aceleração, Growth Spiral junto
com... Essa lista que eu vi aqui do Delirium não é uma lista muito tradicional, ela é um pouco diferente, até ela usa Mana Dorks, Brazen Bore. A lista Delirium que eu vi mais jogar assim, ela abusa do Satyr Wayfinder e do Uro, para ativar o Delirium rapidamente, e poder buscar as peças com o Traverse the Uvenwald. Essa lista que eu vi aqui, ela não é Delírio, na verdade, né? Ela é só um Sultai. O Sultai Delírio abusa mais do cemitério mesmo.
O Sultai Delírio que você tá falando, então é aquele que tem o Polucranos também.
Tem Ishikana, tem Jace, tem o próprio Traverse, né?
É mais pesada,
mais
né?
Mais pesada e mais focada no Delírio mesmo, né? Por causa do...
Foi, mas um deck que um set de Deathrite Shaman ia bem, hein? Ninguém tá colocando isso, por quê? Tanto Uro aí jogando, pô. Metacall.
É assim, na verdade, acho que o meta tá começando a se adaptar agora, né? Então, se ele vê que realmente tem muito Uro, o Deathrite Shaman é uma resposta bem eficiente pra Uro. Pode ser que comecem a usar.
Tem que aproveitar enquanto ele não é banido nesse formato também.
Sim. Por enquanto.
Falando nesse Sultai Delirium, decks de Dread também agora estão aparecendo. É mais for fun, né? Não é uma porcentagem significativa dos decks que estão fazendo resultado, mas é possível se montar Dread. Algumas cartas muito parecidas com Sultai Delirium, né? O Satyr Wayfinder, o Grizzly Savage, né? O bichinho de uma mana lá, que eu esqueci o nome, uma mana preta, o Stitcher Supplier. E os bichinhos que voltam no grave, né? Os zumbis, o amálgama, essas coisas. Então é possível também trabalhar com recursão. Então é bom ficar de olho aí. Eu vejo que tem até decks trazendo Scavenger Use de main deck, ou o próprio Deathrite Shaman, né? E é uma boa nesse formato, viu? Você pode ter Free Win no G1 com cartas assim no deck, né? Então na curva, são de valor, você não perde muito para jogar, né? Então tem que ficar atento porque elas estão rodando de main deck, sim. Bom saber.
É, esse Dread do Pioneer, ele não tem nenhuma carta Dread, né? Porque o Dread não é uma habilidade do Pioneer. Mas ele tem uma ideia muito parecida com o próprio Dread do Modern, né? Porque ele, inclusive, usa o Amalga e a nova cartinha lá, o Zumbi, River Multi Go.
Na Comeba também, na Comeba,
né? Na Comeba, né? Que é do Pioneiro, enfim. E, claro, o nosso querido amigo Uro, né? Tá sempre ali.
Não podia faltar.
Né? Já vimos um padrão. Tem um deck que não vai Uro, mas que tá chamando atenção aqui, que tá entre os 8 decks mais jogados do meta, que é o deck que vai Wainota, né? Pode ser o quê? Naya, Wainota, né? E a Wainota, no standard você jogava com o Agente da Traição para roubar permanente. Aqui, o humano topo da curva é o Angraffs Marauders, de Ix. Salam. E muito pouca gente vai se lembrar o que ele faz. É um mano vermelho de 7 manas 4-4, que tem uma habilidade estática. Se uma fonte que você controla fosse causar dano a uma permanente, o jogador se dobra aquele dano, né? Então é muito fácil você conseguir visualizar uma situação em que no quarto turno mesmo você ganha o jogo com a Inota, né? Se você encontrar essa carta entre o topo.
É engraçado esse deck, eu não joguei com ele, mas eu tô muito à vontade de jogar com ele, inclusive acho que eu vou jogar com ele na minha próxima stream. Ele não precisa necessariamente da Winota para ganhar. Porque ele simplesmente pode fazer mana elfo, mana Warboss. Muitos decks não tem o que fazer.
É verdade.
Muitos decks não tem o que fazer contra essa abertura.
É verdade.
Porque além ele tem que responder Warboss, aí se ele responder Warboss, aí ele pode tomar uma Winota e já tem o token do Warboss que vai ativar a Winota e pode vir em Marauders. Então, assim, eu vejo ele um deck muito, muito consistente, na verdade. A lista, assim, me agrada bastante vendo.
E ele usa Eldritch Evolution para acelerar o Wainota, mas ele pode também sacrificar o quê? Um Kenrith, né? Para pegar Angraffs, talvez.
Ele sacrifica o próprio Orboss, qualquer. Uma Voice, para buscar.
Tem quatro Voice, nossa.
Não, a Voice não busca. Não, a Voice, se você sacrificar a Voice, ele busca a Wainota já.
Busca o Wainota. Buscou a nota.
É um deck muito consistente, assim. Eu acho que pode ser uma opção interessante por formar.
O que está me impressionando todo aqui nessa conversa é a quantidade a densidade de criaturas nos decks que nós estamos vendo. Parece um formato, por enquanto, bem orientado a baixar bicho e bater, né? Coisa que não é necessariamente verdade para outros formatos. Isso talvez seja uma situação né, transitória, momentânea, mas para quem curte o Magic mais raiz, é interessante, é legal.
Sim, é verdade. Inclusive, o deck que eu escolhi para jogar essa liga, que é o Azorius Control, ele tem uma match muito boa contra esses agros, né? Porque ele simplesmente tem a melhor carta, que é o Veredito Supremo.
É verdade. E instantâneo ainda, né? Com o Teferi na mesa.
Exatamente, que fica mais roubado ainda.
Caramba, que... Lucas, eu só queria te fazer uma pergunta sobre o Reclamation, né? Que é uma carta que deu bastante problema no T2, principalmente, né? Como que você vê ela no Pioneer? Você acha que...
Eu acho que
ela pode, acho que ela
tem potencial, ser potencial, porque inclusive eu peguei uma... eu joguei contra um deck na liga, não tinha jogado ainda antes. Eu vi que um streamer, o Asphyrin Spike, acho que ele criou esse deck, o IG Reclamation. Ele abusa da interação do próprio Reclamation com as cartas instantâneas e tem um pequeno combo no deck, que é o Torrential Gearhulk com o Sublime Epiphany. Ele fala...
Sublime Epiphany é aquele super comando críptico de M21.
Isso, o novo comando críptico. Tá. Que você faz o Gearhulk, casta a Epifania, copia o Gearhulk, volta a Epifania pra mão. Copia a Epifania.
Louco, isso é muito
então,
bom.
Então, assim, ele tira muito valor dessas duas cartas, né? Não é tão injusto quanto fazer um Nexus of Fate, mas ainda assim é muito forte pra formar. E tem o nosso amigo Uro, sempre ali pra gente.
Não pode faltar. Essa interação que você comentou tá no nível de blinkar a Trag Tusk com o Anjo, hein?
Sim, fiz muito isso.
Muito valor.
Do Ravnica.
É.
Mas onde é que que apareceu agora, né? Ele não é tão, tão popular assim, mas pelo que eu vi, pelo pouco que eu vi, assim, eu gostei bastante. Parece promissor.
Bom, Lucas, para terminar aqui nossa conversa, tem algum deck ou interação que nós deixamos de falar, que nós esquecemos aqui entre as principais do Pioneiro?
É, tem um deck que, inclusive, eu jogava antes do banimento, que é o BW Auras.
Uia!
Ele é um deck que é focado no Sran, né? Senhor esqueci o nome agora. É o Sran. E você encanta os bichos e você tira valor desses bichos, né? Cada aura que você joga com o Sran, você compra uma carta. Então você tem proteção, Karametra's Blessing, que é um Blossom in Defense, que deixa indestrutível. Então, assim, eu inclusive enfrentei uma liga, eu consegui ganhar a partida, mas me parece uma opção muito boa e é um deck relativamente barato para quem está começando no mall. Que, por exemplo, aqui eu estou vendo uma lista que custa 45 ticks só.
Uau, só isso. É o deck que usa Lourdes de companheiro, porque é de graça.
É,
também,
de graça.
Né?
Você não tem nenhuma. Mas o Lourdes é importante, porque principalmente para voltar os encantamentos, os bichos, se eles forem removidos, né? Você tem uma alternativa ali, você paga 3 manas, faz um Lourdes, volta um drop 1 e já tirou o valor dele.
Nossa, essa mana base é linda, hein? Olha, tem Shock Land, Pain Land e Fast Land. É, perfeito.
Ele é um splashzinho pequeno pro preto, né? Então ele é mais um mono white com splash pra preto. Então essa base de mana é perfeita pro deck mesmo.
É, tem uns amigos meus que estão grindando com esse deck. Eles têm feito 4-1 e alguns 5-0 consistentes com listas parecidas, né? E uma coisa que eles comentaram, você falou do preço, né? Ela tá aí entre 40 e 45 ticks. No Magic Online, e só que metade disso é de Totsis. Então, se você quiser usar um Durez da vida, né, você vai pagar metade do deck ainda. Então, quem sabe é uma bela opção de entrada no Pioneer.
Esse deck, na verdade, era mais caro, porque Totsis era mais caro, né? Agora, com o lançamento que teve em... Não lembro agora a edição que teve... Mas teve reprint de Toxiz, ele deu uma boa baixada no preço. Ele era quase 20 ticks, agora o 2 está saindo por esse preço.
Uhum. Cara, que legal. Que legal lembrar desse deck por causa do preço também, que ele fica acessível. É um deck parece mais fácil de pilotar e eu acho legal o deck assim. Porque é meio que um deck combo também, né? Você tá tentando colocar as coisas na ordem certa e matar em o que? 2 ou 3 ataques. Acho isso legal também, é meu estilo de jogo, eu curto. É bacana, bacana, legal. O formato parece divertido de explorar, de jogar por enquanto. Eu vi aí que tem um pouquinho de rancor pra cima do Uro, tá? Mas vocês não estão sozinhos, muita gente se sente assim.
É, todos os jogadores, você quer dizer, né?
Mas é engraçado.
Até os que.
É engraçado, né? Porque depois que a gente teve Oco, a gente não ia pensar assim, nossa, vai ter uma carta que vai causar tanto problema assim? E a Wizard conseguiu fazer uma.
Nas mesmas cores, né, mano? Nas mesmas cores,
né? Mesmo custo de mana. É impressionante, né?
Te faz pensar. Cara, mas é isso. Eu gostei bastante. Espero que o ouvinte também tenha curtido aí essa geral. Parece aí que tá até equilibrado em termos de cores, né? O vermelho parece ser a cor menos usada aí no Pioneiro. Tem utilidade para 2,5 decks, talvez, mas mesmo assim o formato parece divertido. E eu diria assim que foi o formato que mais melhorou após esses bans recentes, comparado ao que ele estava antes. O que você acha, Lucas? Você que joga de fato os formatos.
Então, na verdade, eu voltei a jogar Pioneer depois do banimento e eu gostei bastante de jogar as ligas. Principalmente porque o T2, mesmo com os banimentos, não está me agradando muito, porque agora tem uma chuva de Sultai e Mirror de Nissa, que é basicamente o que define o ambiente. Então, assim, eu gosto de metas diversas, e o Pioneer me agradou bastante, assim, por isso que eu acho que, inclusive, vou começar a streamar mais esse formato e explorar mais os decks.
Aí, de fato, antes do banimento, você tinha dificuldade para poder lançar os challenges, né? Não estava lançando alguns deles, porque o povo estava desinteressado.
Tinha gente que jogava de Inverter, porque sabia que era o melhor deck e o único deck que poderia ganhar alguma coisa além do Breach. Mas quem jogava de Inverter não aguentava mais jogar de Inverter. Jogava porque era o deck que eles tinham que jogar. Qual é o melhor deck? Inverter? Eu vou jogar de Inverter, então, mas não quero jogar de Inverter. Agora eles vão poder ter mais opções.
Que situação chata. Que situação chata. É, bom, agora melhorou bastante. Ou ele, algum recado final?
Não, eu concordo com o Lucas nessa questão da diversidade. Eu acho que agora o Pioneer começa a ter um pequeno brilho do que talvez ele já deveria ter sido desde o começo, se tivesse sido guiado, né? Eu acho que ele merece receber cartas boas do T2, mesmo as cartas que sejam banidas, mesmo as cartas que eventualmente são fortes para o T2, eu acho que o Pioneer acomoda muito melhor, né, esse tipo de power level. Mas de longe ele não pode ser degenerado igual o Modern é, né? Então, assim, isso tem que ser podado realmente. Eu ainda acho que vai ser necessário algum ajuste ainda no Pioneer, não só por causa das cartas do T2, mas talvez pelas cartas que ele ainda tenha, né? O Uro, por exemplo, e algumas outras, dependendo das interações do que vem. Mas eu gosto do formato hoje, eu acho que ele tem um potencial muito grande. E, assim, você quer ver coisas diferentes, né? Você não quer ver o mais do mesmo, você não quer ver Nissa em todos os decks, né? Então eu acho que ele está indo para um caminho legal. Pô, é um formato que você tem Reclamation sem ser roubado, é um formato que você pode ter Focus na invenção sem ser roubado. São fortes? São fortes, mas eu acho que longe de ser quebrados, né?
Ok, ô Lucas, para terminar, você, se for jogar novos torneios, mais challenge, inclusive, né, torneios bem mais sérios aí, valendo coisa, você opta por um deck diferente do W Control?
É, como eu falei, eu quero testar esse Nile e Nota. Eu acho que eu gostei bastante, assim, da lista, gostei bastante do que eu vi. Como eu falei, eu acho que ele não precisa da Winota para ganhar, porque ele tem aberturas boas o suficiente para não depender do combo. Mas eu gostei muito de jogar de W. Apesar de não ser o meu estilo de deck, né? Como eu disse no começo, que eu gosto mais de decks mais agressivos. Mas talvez eu jogasse de W. Eu só não jogaria de W por causa do tempo, porque é um deck que demora muito, você precisa ter uma concentração muito grande para não perder por tempo, que foi o que aconteceu comigo em algumas ligas. Mas acho que se eu não jogar de W hoje, acho que eu daria uma chance para esse Nile e Nota.
Ok, anotado então, tomara que o ouvinte também esteja atento aí. E obrigado então, Lucas, pela participação, por compartilhar sua experiência aí com a gente. Eu gosto quando as pessoas vêm falando coisas boas sobre o formato, em vez de reclamar, né? Um admirável novo mundo aí para explorar, e a gente só lamenta que não tem torneio de papel. Né? Mas enquanto isso, dá para se divertir, pelo menos vendo quem está já na pegada do Magic Online como você. Então, brigadão, Lucas.
Obrigado, agradeço aí a participação. Me senti honrado, na verdade, né, em ser convidado para o podcast. Primeiro podcast que eu participo, né? Então,
primeiro de muito,
se Deus quiser.
Com certeza.
Obrigado, agradeço aos ouvintes e a vocês também.
Valeu, então, Lucas. Os contatos do Lucas vão estar aqui na descrição. E brigadão, até a próxima.
Fase final, para você que já está de saco cheio.
Frase da semana está temática, ele é do Generindo. Sempre, sempre lacrando, né?
Ele sempre pontual, Genê.
Divertido é perder pra Ugi no turno 4.
Pontual, Genê.
Toma essa. Eu esqueci de fazer o quiz lá no começo, então vou perguntar agora. Se soubesse, responde ali. A Jorrael, que saiu agora em M21, tá fazendo um sucessinho, né? O cara tá boa, não é?
Sim. Inclusive no Bunt ela tá sendo interessante. E quando ela não morre no próximo turno, ela é boa.
Morre pra choque, né? Mas não é a primeira vez que a gente vê ela como carta, né? Ela saiu como carta lá em Profecia, né? E ela fazia parte de um ciclo. Que ciclo era esse?
Vixe, aí você me pegou, não sei.
Não, não dá? Será que o ouvinte lembra? É dos Magi modeladores lendários, né? Ela, o Mageta, o Leão, né? Nós falamos mais sobre isso na história de profecia com o Arconte, né? Mas sim, ela saiu pela primeira vez lá e ela era bem pior do que ela é agora, tá? Só que ela não morria para choque. Agora ela morre para choque. Ela era assim como ela é 3-3 antes. Como indicação de coisas ele aí para essa pandemia, né? Além de filmes, séries, eu queria aproveitar a efeméride aqui, uma efeméride horrível, né? Dos assassinatos de Sharon Tate e LaBianca, que indicar um livro chamado Caos, Charles Manson, The CIA and the Secret Story of the 60s, que é um livro que só tem em inglês, tá? Do Tom O'Neill, é um jornalista investigativo e demorou 20 anos para ser escrito. É, esse livro, ele desconstrói a narrativa cânone, tida como cânone, né, de como o Charles Manson influenciou o grupo que ele chamava de A Família, e como aconteceram os assassinatos, e qual foi a influência da CIA, do governo americano, em tudo isso, né. E é muito interessante porque por trás de toda essa história, você tem as provas que ele acumula, né, de que a CIA atuou dentro dos Estados Unidos. A CIA não pode fazer isso, né, ela só, teoricamente, só atua fora, e que ela, no projeto MK Ultra, ela fundou experimentos de, basicamente, controle de comportamento de pessoas, e o Charles Manson foi uma dessas pessoas, né? Então, muitos dos benefícios que ele teve de ter sido solto, inclusive o tempo todo, e tudo isso que acabou culminando no assassinato da Sharon Tate, acabaram sendo, em parte, né, de responsabilidade do próprio governo americano, tá? O que é muito triste, né? Poderia ter sido evitado, mas como ele era objeto de investigação científica dessas pessoas que queriam se aprofundar sobre comportamento humano, controle de comportamento humano, né, ele era solto o tempo todo, né, e as aspirações dele eram sempre alimentadas, né? Isso foi em 69, tá? Então imagina, né, o que a gente tem hoje em termos de avanços nesse tipo de conhecimento, né? E eu acho legal porque às vezes teorias da conspiração são reveladas como verdade, né? E nesse caso é assim, né? Então o Tom O'Neill faz um ótimo trabalho contando toda essa história. É um livro pesado porque fala de assassinato, de morte, né? E de controle de pessoas, né? Enfim, mas é interessante ver até onde certos governos vão para no interesse da, entre aspas, defesa nacional.
Boa indicação, apesar de ser bem polêmico o tema, né? Acho que vale a pena a gente entender como é que a história aconteceu realmente, né?
Isso aí, e com isso terminamos. Para quem quiser filmes ou séries, tem alguma coisa ali?
Não assisti muita série esses dias. A última que assisti foi Dark, então quem ainda tem a pachorra de não ter assistido, por favor, assista Dark, que para qualquer nerd de plantão, a série é fantástica.
Ok, deixa eu anotar aqui, então. Que eu ainda não vi. Espero que o pessoal também curta o novo filme do Arnold Schwarzenegger, que está em produção, vai sair. O primeiro papel dramático dele, ele vai interpretar, ele vai sair da aposentadoria para interpretar um compositor alemão do século XVIII, famoso, né? Quando perguntaram para ele qual seria o compositor, ele disse: I'll be back. Essa é de classe, essa só entende quem tem classe.
Essa foi para encerrar, mano.
Foi mesmo. Então, tchau todo mundo, obrigado pelos peixes e até a próxima.
Valeu, galera, até semana que vem, abraço.